esse capítulo traz duas lições interessantes, importantes também, que não estão diretamente relacionadas ao assunto do capítulo, mas que eu acho que são proveitosas. Muita gente se pergunta, a Bíblia que nós temos hoje, ela não foi adulterada? Será que ela não é, não foi modificada pelo catolicismo ou por outros? Hoje eu recebi um que até, falando um absurdo, que ele leu que quem escreveu a Bíblia teria sido Satanás. Então as pessoas têm um monte de teorias para lançar dúvidas no coração das pessoas e uma coisa, uma certeza que Deus pode dar é que a sua palavra, ela tem alguém que cuida dela, que é o próprio dono da palavra de Deus. Quando alguém me pergunta se a Bíblia não foi modificada, eu digo que o maior interessado em que a palavra de Deus chegasse até nós hoje é Deus. Então, ele cuidou. Ele cuidou. E aqui nesse capítulo nós vemos Deus fazendo exatamente isso. Deus dá uma profecia para Jeremias. Jeremias escreve essa profecia, Baruque, não é? Que era o escriba. Ele escreve essa profecia num livro, num rolo. Naquele tempo não existia livro ainda, eram rolos. Depois ele vai e lê para uma série de pessoas, e curiosamente é um número grande de pessoas que escutam essas palavras aqui, e todas elas muito bem identificadas, com nome e sobrenome. Naquele tempo não existia ainda sobrenome. Sobrenome eu acho que foi criado lá pela Idade Média, ou um pouco antes disso. Então naquele tempo todo mundo era chamado de fulano, filho de cicrano, que era a maneira de identificar uma pessoa, não existiam os sobrenomes. Mas aqui então o Espírito Santo deixou muito claro que tinham muitas testemunhas da palavra que Deus tinha dado a Jeremias. E aí, como se isso não bastasse, quando o rei manda queimar o livro, destrói o rolo que Jeremias tinha escrito, tinha recebido a revelação e Baruque tinha escrito, o que acontece? O Senhor manda escrever de novo. O Senhor manda fazer um outro rolo. E não só isso, ele manda esconder esse outro rolo e esconder Jeremias e Baruque. E quando a gente lê lá no fim, quando diz que... tem uma passagem que fala que o Senhor escondeu. Eu acho que será que é mais para o começo? Ele não achou. Não encontraram Baruque e nem Jeremias.
Acho que é 26, né?
26.
Uma mulher fez
Isso, exato. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Amaleque, a Seraías, etc. E a Jeremias, o profeta, para que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os escondera. Então, que precioso vermos isso, Deus cuidando da sua palavra e cuidando também dos seus profetas, daqueles que produziam a sua palavra de uma maneira que as pessoas pudessem conhecê-la. E não foi diferente isso daí ao longo dos séculos que vieram depois, Deus preservando a sua palavra. O povo de Israel, ele é conhecido como o povo do livro. Porque o judaísmo é a religião baseada numa escritura. Numa escritura. Não em coisas vagas, em lendas ou coisas assim, mas numa escritura. Então eles sempre deram muito valor a isso, tanto é que nós vemos uma das grandes provas da fidelidade do Antigo Testamento é que talvez não exista um livro na face da terra que fale mais mal dos judeus do que o Antigo Testamento. Ou seja, se eles quisessem destruir esse Antigo Testamento, para não deixar nenhuma prova de que Deus os achava tão ruim, eles teriam destruído, mas obviamente Deus não permitiu. Então ali no Antigo Testamento estão todas as falhas, toda a vergonha desse povo, que era o mesmo povo que Deus deu a sua palavra para que eles fossem os guardiões da sua palavra. E aqui isso nos consola muito. Primeiro porque Deus proveu muitas testemunhas, do que havia sido escrito, quer dizer, ainda que desaparecesse alguma coisa ali, muita gente ia falar assim, não, mas estava escrito assim. E Deus também preservou os que escreveram, o profeta que ele usou, e preservou também a palavra escrita. E quando nós vamos para o Novo Testamento, não é diferente, porque os evangelhos são, de certa forma, uma vergonha para os discípulos. Eles são ali tratados como pessoas que não entendiam as coisas, como pessoas que falavam que não deviam, tipo Pedro, né? Quando ele tem que ser repreendido pelo Senhor, bem que Pedro podia mandar tirar, falar assim, ah, tira essa parte aí que vai pegar mal para mim. Mas não, tudo ali foi registrado como o Espírito Santo queria que fosse registrado, inclusive as falhas de todos os discípulos ali, todas as coisas que eles fizeram na sua fraqueza, na sua falta de entendimento, estão ali gravadas. E quando Lucas escreve o seu evangelho, ele faz questão também de consultar muitas, muitas testemunhas. Então ele queria ter certeza de que tudo que estava ali também tinham pessoas, talvez podemos olhar até no capítulo eu acho que Atos, ou é, que ele fala do excelentíssimo Teófilo.
Excelentíssimo é Lucas.
É Lucas 1, então.
Em Atos ele não vai chamar Teófilo de excelentíssimo.
É, ele põe aqui que, tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, aí ele fala, pareceu-me bem, etc, etc. E quando nós vamos lá depois, no relato da ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15, nós vemos que Deus deixa muito claro um detalhe lá que é importante também. No versículo 4 de capítulo 1 Coríntios 15, versículo 4, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que previam a sua ressurreição, obviamente, as Escrituras do Antigo Testamento, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como abortivo. Então isso aqui foi escrito numa época que qualquer pessoa que falasse assim, ah, mas eu não acredito que aconteceu isso. Ah, não? Então fala com fulano, que ele viu acontecer. Ele viu Cristo ressuscitado. Conversa com ele. A mesma coisa, os milagres nos evangelhos também. Muita gente ainda estava viva quando foram escritos os evangelhos. Então era muito fácil, se alguém quisesse, por exemplo, dizer que era uma lenda aquilo ali, poderia dizer se tivesse morrido todo mundo. Mas como tinha testemunhas oculares de tudo o que aconteceu, não tinha como mudar isso daí. E no nosso capítulo, um detalhe é esse, justamente esse, o das testemunhas oculares daquela revelação de Deus e do cuidado de Deus de preservar a sua palavra e preservar o seu profeta.
A palavra, nesse tempo, nós vemos que Baruque era um escriba. Nós não sabemos aqui se Jeremias sabia escrever ou não, mas o que nós, provavelmente, o livro de Jeremias foi escrito por Jeremias, né? É isso? Estava preso. Então, Baruque, nós vemos que Baruque era o escritor. E como ele escrevia, era Jeremias meditava e eu as escrevia. Quando perguntaram para ele, como é que você fez isso? Jeremias meditava e eu as escrevia num livro com tinta. Havia tinta e havia um livro, sobre o qual ficou gravado todas as coisas. Se nós formos lá para o Pentateuco, nós vemos que a palavra devia ser ensinada, o que era uma palavra não lida. Só, tinha os que sabiam ler. Moisés escreveu Gênesis. Como que Moisés escreveu Gênesis? Ele estava no paraíso? O Espírito Santo, então, ensinou Moisés o que havia acontecido e ele escreveu os 5 livros da Bíblia. E muitos não sabiam ler. Então, a palavra do Senhor diz que os pais tinham que... Deixa eu abrir lá de novo. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Essa palavra não era todo mundo que tinha todas as palavras, mas algumas palavras eram para ser lembradas, porque o Senhor fala para escrever essas palavras que ele fala aqui nesse capítulo, se a gente for ler o capítulo de cima. Então as crianças eram ensinadas através das palavras. E os que eram, ai de vós, escribas e fariseus, os escribas eram poucos que sabiam escrever. E como que é que as pessoas aprendiam? Por exemplo, os salmos eram cantados. E muitos salmos, que inclusive eu tenho cantado uns salmos, aí a gente vê que nós decoramos muitos dos salmos porque nós cantávamos. E existe o Salmo dos Degraus, onde eles cantavam subindo os degraus do templo, e eles aprenderam de que forma. Aquele que não sabia ler, aprendeu, a criança quando ia no templo desde pequena, aprendia a palavra do Senhor ouvindo os cânticos. E eles podiam cantar e decorar, né? Nada mais fácil de decorar do que cantando. E se a gente for para Timóteo, né? Segunda Timóteo 2:2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Aqui não existia no Novo Testamento, não existia essa facilidade como nós temos hoje aqui, ter tudo nas nossas mãos, né? Ter a Bíblia. Então, o ministério era falado. Muito do ministério que Paulo diz aqui, olha, o que ouvistes de mim, confia-o a homens fiéis. Por quê? Para que sejam idôneos, para ensinarem os outros também, porque pode haver distorção nessa palavra. O homem tem que ser idôneo, porque tem que guardar a palavra da maneira como ela foi ensinada para ele, né? E depois nós temos a palavra escrita, então, que não tem como a gente duvidar da palavra escrita. Então fica claro que esse ensinamento da palavra de Deus, ela foi toda escrita ao longo desse tempo por homens idôneos que ouviram do Senhor e escreveram. E o Senhor, como o Mário disse, foi o responsável para que toda essa palavra se mantivesse escrita com tinta. No rolo do livro com tinta. Nós temos com tinta até hoje. Como essa palavra é escrita. A palavra é a palavra de Deus na sua totalidade. E o verbo é o Senhor Jesus. Nós temos o verbo como sendo o Senhor Jesus. E a palavra é a palavra de Deus. E a palavra do Senhor Jesus. Nós falamos a palavra de Deus, é a palavra do Senhor Jesus.
Nós vemos que a palavra hoje que nós temos é... Nós temos que dividir bem, como Paulo fala a Timóteo. Dividir bem. Então nós estamos lendo o Velho Testamento, um profeta que chama Jeremias. Isso não tem relação direta com a igreja. Quem que é a igreja? São todos aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas nós estamos lendo o Velho Testamento porque todas as coisas que dantes foram escritas, para o nosso ensino foram escritas. Isso Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Então nós estamos lendo agora algo que é diretamente ligado a Israel. Claro que nós podemos fazer aplicações, mas tendo em mente que a igreja só vai ser revelada no Novo Testamento. Então o hino que nós cantamos, por exemplo, não haverá para nós tribulação, como nós tivemos, nós estamos esperando o quê? Tribulação? Não, nós estamos esperando todo aquele que crê, e hoje é o dia da salvação, se alguém aqui ainda não crê no Senhor Jesus, eis aqui agora o dia da salvação. Então, nós estamos esperando o quê, todo aquele que crê? Estarmos na presença do Senhor. O que está acontecendo aqui em Jeremias? Eles estão esperando, eles vão esperar... eles têm sido avisados como povo que Nabucodonosor vai levar os cativos para a Babilônia. Eles têm que se arrepender daquilo que eles tinham pecado. Então, a semana passada, quando nós vemos os recabitas, né, os filhos de Recabe, eles foram um exemplo para ajudar. E Benjamim é chamado de Judá, um exemplo de obediência. Enquanto Judá e Benjamim desobedientes, eles têm um exemplo de Recabe no capítulo 35. Mas o que chama a atenção, capítulo 35, versículo 15, fala assim: E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Então, aqui eles tiveram todas as oportunidades, por várias vezes tiveram várias oportunidades de se converterem, abandonarem esse mau caminho, mas eles não fizeram isso. Então o que que vai acontecer? Essa terra que pertencia a eles por herança, eles vão ser levados para outro lugar, Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, que era o imperador babilônico, muito poderoso. Então, quando nós entramos no capítulo 36, nós vemos assim que aparentemente é anterior ao capítulo 35, porque aqui ele volta a falar de Jeoaquim, e no 37 ele vai falar de Zedequias, que vai ser o rei que vai suceder Jeoaquim. Então ele está falando de novo, esse Jeoaquim, a gente vê as características dele no segundo livro dos reis, em segundo livro das crônicas, nós vemos que é as características desse rei. E o que vai acontecer com ele? Enquanto que Zedequias, que nós lemos a semana retrasada, ele ia morrer em paz, apesar de Zedequias também, Zedequias fazer coisas erradas, Joaquim não vai ter o mesmo fim de Zedequias. Mas chama atenção que ele fala, 36, versículo 2, então, a apresentação ali de Joaquim, né, que ele era filho de Josias, rei de Judá. No 2, fala, toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado sobre Israel, ou de Israel, e sobre Judá, ou de Judá, e sobre todas as nações, ou de todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Olha só, o coração é isso que cativa a gente, né? Porque da mesma maneira como Deus faz com a gente, numa outra relação. Enfatizei no início que nós não somos Israel, porque Israel tem uma outra relação com Deus. Ele nunca vai chamar esse povo, nunca vai chamar Deus de pai. Nós chamamos, enquanto igreja, todo aquele que crê, não por méritos, mas por graça, nós chamamos a Deus de pai. Então nossa relação é outra. Só que as características, a bondade desse Deus, essa incansável busca desse Deus amoroso é a mesma. Quer dizer, os israelitas, eles são inexcusáveis. E nós, num certo sentido, também somos, só que nós não perdemos a posição que nós temos. E eles dependiam de fazer algo, ou não. Então, nós temos essa posição, quer dizer, Deus está sempre indo, né, buscando. Assim como Ele fez com a salvação, Ele continua, porque depois que nós fomos salvos, como Israel, por exemplo, ele saiu no deserto, depois de ter saído do Egito, indo em direção a Canaã, mas não foi somente a salvação por graça. Agora eles tinham que andar no deserto, depois de ter passado pelo Mar Vermelho, eles tinham que ser mantidos por Deus por graça. E é assim que nós somos mantidos também. Só que Deus está sempre com sua bondade operando em nós o arrependimento. Ele está sempre buscando. Né? Às vezes a gente está desgarrando, ele vai e busca a gente. Então é comovente ver esse capítulo mais uma vez, quando ele fala assim, no versículo 3 fala assim, ouvirão talvez, sabe, os da casa de Judá, todo o mal que eu intento fazer-lhes. Quer dizer, vai haver mal. Ouve, para que cada um se converta, no versículo 3, do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Quer dizer, apesar de toda a obstinação desse povo, apesar de tudo que eles tinham feito, Deus está falando assim, converte que eu perdoo. Né? Maravilhoso isso. Então ele vai falar aos ouvidos do povo, no versículo 6, entra pois tu e lê pelo rolo que escrevesse da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia do jejum. Jejum fala de aflição, né? E também aos ouvidos de todo Judá vindo das suas cidades, as lerás. Então ele tinha que ler aos ouvidos do povo, mas havia os responsáveis também. Quem eram os responsáveis? Os príncipes. Então no versículo 12, fala assim, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, eis que todos os príncipes estavam ali assentados, e fala quem eram eles, e depois, versículo 15, para encurtar, só para falar, nós estamos em cima do tempo, só para encurtar, dando as partes principais, versículo 15, disseram-lhe, assenta-te agora e lê aos nossos ouvidos, aos ouvidos dos príncipes, e Baruque vai e lê. Depois, ele vai ler aos ouvidos, eles vão ler, o rei mesmo vai ouvir essas palavras, que é o versículo 20, e foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram, versículo 21, então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo, versículo 21, e Jeudi tomou da câmara de Elisama o escriba e leu-o aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Então, ele leu aos ouvidos do povo, ele leu aos ouvidos do príncipe, depois leu aos ouvidos do príncipe e daqueles que estavam com o rei. Quer dizer, assim, Deus ia fazer chegar essa palavra àquele que tinha a responsabilidade com Judá, que era o rei Jeoaquim. E nem assim ele vai se arrepender, pelo contrário. Ele vai pegar isso aí, depois de ter lido três ou quatro folhas, ou colunas, três ou quatro folhas, ele vai, pega o canivete, corta e taca no fogo aquela palavra que era de Deus. E daí, só para encurtar, eu teria mais pensamento, mas ele vai, como o Mário mencionou, é muito, muito comovente, porque ele escreve de novo. Ele escreve de novo, ele vai lá e escreve de novo. E no versículo 32, fala assim: tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nérias, ou Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado. Olha só, e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. E termina o capítulo. Então, quer dizer, a gente vê esse Deus misericordioso que vai atrás, assim como ele faz com a gente também. Então, eles são indesculpáveis, inexcusáveis, e vai cair sobre eles, então, um juízo por causa da própria dureza do coração deles em não se converterem. É uma exortação para nós também, né? Nós podemos nos voltar a Deus a qualquer momento, como princípio. Nós estamos falando de duas relações diferentes: Israel com Deus, ou no caso aqui Judá e Benjamim, e a igreja com Deus, relações completamente diferentes.
Curiosidade para meditar em casa, aquilo que era literal no Antigo
Testamento.
Só uma curiosidade para meditar em casa, aquilo que era literal no Antigo Testamento, para nós serve de figuras, e eles, Deus mandou que eles escrevessem na testa e nas mãos as leis, lá em Deuteronômio 6, tanto é que os judeus andavam, e alguns andam até hoje, com uma caixinha amarrada na testa, que tem a lei ali escrita dentro, e uma fita de couro na mão, amarrada também com a lei. Para nós isso significa termos sempre a palavra de Deus nos nossos pensamentos e nas nossas ações, que a mão é o que faz as ações. E quando você vai para Apocalipse, o anticristo vai assinalar na testa e na mão aqueles que vão segui-lo, que vão pensar como ele e vão agir como ele.